Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2009 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e José Antônio de Almeida Filippo, vice-presidente financeiro e de relações com investidores e outros diretores da companhia. Essa teleconferência sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
2009, eu gostaria... Estamos ao vivo ou não? Eu gostaria de iniciar pelos destaques do terceiro trimestre, envolvendo aqui, basicamente, o crescimento de mercado nas vendas de energia, 2,9%. Isso, como nós vamos detalhar um pouco à frente, é relativo às vendas realizadas no mercado cativo das distribuidoras e, na sequência, somadas às vendas no mercado livre. Eu estou com um pequeno probleminha aqui. Terceiro trimestre, que é a incorporação dos resultados da revisão tarifária definitiva da CPFL Piratininga. Ela, como sabem, foi a primeira empresa a realizar as revisões tarifárias em 2007. E, portanto, agora, após os aperfeiçoamentos propostos pela nossa, pela Agência de Regulação com a audiência pública 52, ela tem que reconfigurar os seus resultados desde outubro de 2007. Evidentemente que essa metodologia apresentada no final do ano passado e que reduz, e eu vou fazer uma demonstração, os resultados, especialmente da parcela A e B, ele tem que ser totalmente reconfigurado a outubro de 2007, inclusive com seus efeitos financeiros. Então, esse é um efeito não recorrente, de grande porte, que é incorporado a esse resultado no dia de hoje. Acho que tem alguns efeitos importantes também relativos ao nosso estratégico, o maior deles, a aquisição de 51% das centrais elétricas da Paraíba, detentora de duas termoelétricas em construção, a Termo Nordeste e a Termo Paraíba, falando de um empreendimento de 340 mega, que com a participação de 51% da nossa companhia, significa uma adição da nossa capacidade instalada de 174. Momento em que nós teremos aqui a entrada em operação desta usina. Nós também estamos anunciando o segundo projeto de geração de energia a partir de biomassa, e eu vou detalhar isso também ao longo da apresentação, o projeto Bahia Formosa. Na sequência, nós falaremos também poderíamos comentar um pouco sobre a questão do leilão de eólica, que teve ontem o anúncio do seu preço teto em R$ 189,00. Nós temos e já vimos divulgado ao mercado a aquisição sobre os direitos de 7 parques eólicos no Rio Grande do Norte, no Nordeste, e estaremos, portanto, participando desse leilão agora em dezembro. É destaque também nesse terceiro trimestre o início do processo de migração dos minoritários do conjunto de ativos relacionados à antiga CPFL Jaguariúna, os ativos adquiridos da CMS no Brasil, e também a incorporação nesse processo também da troca de ações minoritárias da CPFL Santa Cruz. Esses processos, dado que temos participações minoritárias bastante pequenas nesses ativos, trata-se especialmente de, um lado, aumentar o free float da nossa companhia, como toda a CPFL Energia, algo na casa de 0,2%, e, evidentemente, dar liquidez aos minoritários de cada uma dessas empresas, onde nós passaríamos, então, a deter 100% de participação. Gostaria de encerrar esses destaques colocando aqui alguns reconhecimentos importantes, quer dizer, pela primeira vez o Grupo CPFL é entre as 10 melhores empresas para trabalhar, naquele guia das melhores empresas para trabalhar da revista Exame Você S.A., e especialmente a CPFL Piratininga, sendo anunciada como vencedora do Prêmio Nacional da Qualidade, e a RGE como finalista, o que, de alguma maneira, o Prêmio Nacional da Qualidade, o prêmio mais importante na área de gestão empresarial do país, um dos mais importantes do mundo, então faz o reconhecimento a duas empresas do grupo, o que demonstra, sim, o compartilhamento dessas técnicas de gestão, do modelo de gestão do grupo entre os mais eficientes do mundo e coloca essas duas empresas na categoria de empresas de gestão de classe mundial. Bom, então vamos passar na parte de baixo, vocês estão podendo observar os resultados do terceiro trimestre, só lembrando, 2 bilhões 389 milhões de receita do terceiro trimestre de 2008, o EBITDA de 745 milhões e o lucro líquido de 344. Nós estamos reportando nesse momento os valores à esquerda na parte de cima, portanto estamos reportando um aumento de receita de 2 bilhões 704, um EBITDA de 670 milhões de reais e um lucro líquido de 290. Nós vamos poder, ao longo dessa apresentação, justificar as diferenças que são decorrentes, como eu havia falado, dos impactos da revisão tarifária retroativa a 2007 da CPFL Piratininga, mas nesse momento é importante destacar quais seriam tanto a receita, o EBITDA e o lucro líquido recorrentes, especialmente para a análise que vocês analistas e investidores precisam em termos do futuro da companhia. Então, deixando claro a vocês que o efeito no EBITDA da companhia da ordem de 109 milhões, o efeito no lucro líquido de 74 milhões, nós teríamos então reconfigurado a receita líquida do grupo no terceiro trimestre a 2 bilhões 768 milhões, o que corresponderia então a um acréscimo em relação ao ano passado de 15,9%, e ele evidentemente incorpora aqui todos os ajustes tarifários feitos, aí reajustes tarifários feitos, né, seja na Paulista e na RGE, ao longo do começo deste ano, indicadores mais altos, entre 18% e 20%, assim como também o reajuste tarifário da Piratininga no ano passado, que impactam mais fortemente a receita, sem a correspondente aumento em EBITDA, o EBITDA aumentando 4,5% de forma recorrente a 778 milhões, e o lucro líquido, nesta condição, estaria, então, crescendo 5,6% a 363 milhões de reais, o que nós reputamos como um bom desempenho, em vista especialmente de estarmos aqui num momento de recuperação econômica e, portanto, com as vendas ainda abaixo das nossas estimativas. Por tudo isso, se formos agora à página 3, temos aqui a nossa estrutura societária, que não tem nenhuma alteração nesse mês, portanto, podemos ver aqui o free float de 30,5%. Free float esse deve aumentar, como falei, 0,2%, nos termos da proposta de troca de ações em curso nesse momento, envolvendo os ativos, principalmente, que vocês podem observar na área de distribuição, onde nós temos 99,99% da Santa Cruz, 96,56% da CPFL Leste Paulista, 90,15% da Jaguari, 87,8% da CPFL Sul Paulista, 89,75% da CPFL Mococa. Ainda na área e comercialização e serviços, nós temos aqui 89,81% da CPFL serviços, e finalmente no lado da geração, 90,15% da Jaguari. Todos esses, essas participações quebradas pelo movimento de troca, serão objeto então de dessa proposta de troca de ações por ações da CPFL Energia, e ao final desse processo nós teremos então a CPFL Energia detendo 100% das ações de cada uma dessas empresas que eu há pouco nominei. Então essa é a operação em curso. Vamos então agora à página 4, onde nós podemos detalhar as vendas de energia. Então temos aqui um quadro na parte de cima mostrando as vendas totais, elas estão crescendo então 2,9%, superando um pouco mais de 12 mil gigawatts-hora de venda nesse terceiro trimestre. E elas são decorrentes, neste caso das vendas totais, do somatório das vendas de energia no mercado cativo, na área de concessão, segundo quadro, então o quadro do meio, na parte verde escura, onde nós temos aqui, nesse trimestre, 9.354 gigawatts-hora, o que corresponde a uma queda de 0,2%. Já neste ponto, faço aqui o detalhamento das vendas no mercado cativo, que encontra no quadro à esquerda, na parte de baixo, onde nós tivemos, nesse trimestre, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, um crescimento de vendas de 4,2% no mercado residencial, 2,3% no mercado comercial, queda no indústria ainda de 4,8% e queda no segmento outros de 1,8%. Este segmento, em particular, afetado fortemente neste trimestre pelo maior volume de chuvas, né? E no maior volume de chuvas nós tivemos aqui uma queda importante no que diz respeito ao atendimento ao mercado de irrigação. Não foi necessário, então, utilizar energia elétrica para irrigar, dado que tiveram chuvas até bastante significativas. Por tudo isso, então, é que o mercado cativo tem um comportamento de queda de 0,2%. Quando nós observamos agora a parte verde clara, nós temos aqui o comportamento do mercado livre, aí principalmente no que diz respeito à cobrança de TUSD, tarifa pelo uso do sistema de distribuição, e aqui os consumidores livres que operam na área de concessão do grupo CPFL, aí uma queda de 4,6%, como pode ser visto, de 3.059 para 2.919, e a somatória aí das duas colunas, verde escuro e verde claro, dão a performance na área de concessão das distribuidoras, que corresponde aqui a uma venda na área de 12.274, ou seja, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Esse 1,3% a gente utiliza então para efeito de comparação, o gráfico de baixo, onde a gente tem aqui a performance então das empresas do grupo de distribuição do grupo CPFL caindo em 1,3% em termos de vendas na área de concessão, contra uma queda, que se compara ao Brasil, de 2%. Portanto, o desempenho das empresas um pouco superior ao Brasil. Ele fica mais evidente para as 7 operações que temos aqui no Sudeste, particularmente no interior do estado de São Paulo, alguns municípios do Paraná, alguns municípios do Rio Grande de Minas Gerais. Mas aqui nós temos uma queda de menos 1% para as nossas distribuidoras, ao passo em que a região Sudeste, o melhor comparável, cai 3,5%. O mesmo comportamento não é verificado no Sul, portanto, a nossa operação da RGE caindo 2,9%, e no Sul nós temos aqui menos 1,9%, a região Sul caindo menos 1,9%. Isso a gente vai poder observar um pouco mais à frente, se deve, em particular, aos segmentos industriais atendidos pela RGE, que ainda se encontram em fase de recuperação. Finalizo essa análise com o quadro mais à direita em cima, de vendas no mercado livre, onde a companhia, então, tem um crescimento de 15,5% na comparação dos trimestres, atingindo 2.650 gigawatts-hora, o que corresponde, em particular, aqui o principal efeito, dada a queda no início do ano dos volumes de energia no mercado livre, a operação que fizemos de atendimento aqui ao chamado leilão de ajuste, então vendas realizadas ao longo do ano, deste ano de 2009, onde nós pudemos alocar um volume expressivo de energia e atendemos então com esta grande performance. Então o resultado que determina, contrariamente ao desempenho dos consumidores livres, é a operação da nossa comercializadora de venda às distribuidoras, um chamado leilão de ajuste promovido pelo governo no início do ano. Então, o resultado de vendas é um resultado satisfatório, porque ele demonstra que já, e eu vou ter elementos para demonstrar mais claramente nos próximos slides, já um processo de recuperação econômica e um êxito muito grande na atividade no Mercado Livre. Vamos agora à página 5, onde a gente pode ter uma análise um pouco mais aprofundada desses principais números. Aqui, acho que, primeiro, mostrando aqui a conjuntura macroeconômica e setorial, né, que de alguma maneira interfere ou influencia o comportamento do segmento residencial e comercial. Aqui pode-se ver ainda que a região sudeste, em particular o estado de São Paulo, em melhores condições, seja no crescimento da massa, que ainda é vigoroso, nas vendas de imóveis e eletrodomésticos, semelhante em São Paulo e Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul, algo próximo a 3%, nas vendas do comércio varejista, mais forte em São Paulo, 7,5% contra 1,5% no Rio Grande do Sul, e ainda um conjunto de elementos importantes favoráveis à manutenção da atividade macroeconômica, redução de juros, manutenção dos níveis de concessão de crédito e queda no preço dos eletrodomésticos, em particular pela queda do IPI. Do outro lado, com aspectos ainda a serem a evoluírem, nós temos aí, em princípio, uma temperatura, uma retração das atividades nos armazéns portuários e também um menor movimento de pessoas em locais públicos, principalmente fruto da gripe influenza tipo A. Há também que se registrar, e a gente pode ver nos dois gráficos de baixo, primeiro, que a comparação de crescimento residencial e comercial, ela ocorre em cima do trimestre de mais alta performance que nós tivemos nos últimos anos, em particular no ano passado. Vocês podem observar, então, que nós estamos crescendo 4,2% em cima de 9,2% no segmento residencial. O mesmo comportamento, que era o mais alto, então, o mesmo comportamento se verifica na atividade comercial, ou seja, nós estamos crescendo 2,2% em cima, tá certo, de um trimestre que já tinha crescido 10% sobre o ano anterior. Então, continua, evidentemente, mobilizada favoravelmente as duas atividades, muito embora a comparação neste trimestre é em cima do trimestre de maior desempenho no ano passado, o trimestre imediatamente anterior à crise que se configurou no mundo e da qual o Brasil, pelos dados que mostramos, já está saindo fortemente. Do outro lado, também é importante destacar que a temperatura média diária, nós estamos expondo aqui o gráfico de Campinas, ela foi de 2 a 4 graus inferior no último trimestre em relação aos mesmos dados do ano anterior. Então, isso, como sabem, no segmento residencial interfere no consumo de geladeiras, que é o principal eletrodoméstico em termos de consumo de energia elétrica, e no caso do comércio, ele tem ainda a influência dos sistemas de ar-condicionado que operam em condições de consumo inferiores. Passamos aqui à página 6, onde a gente já tem aqui um conjunto de elementos para demonstrar claramente o vigor da economia brasileira e seguramente a confirmação de ter sido um dos primeiros países a sair desta crise. Então, a primeira coisa que vocês podem observar, a massa real de rendimentos, e ela está dessazonalizada nas regiões metropolitanas, então nós já temos aqui números melhores ou semelhantes àqueles antes da crise. Então, uma tendência positiva, muito clara, a partir do terceiro trimestre, esse trimestre que estamos reportando. Há outro elemento comprobatório disso, a criação de postos formais de emprego, então, que pese desde de dezembro do ano passado o balanço ser negativo, ele se equilibra a partir de abril e aí mostra uma recuperação vigorosa com a criação, nesse momento aqui, de algo próximo a 750 mil empregos até setembro deste ano. Vamos aqui à página 7, onde a gente vê também um elemento importante, que são as concessões de crédito para pessoa física, e aí excluindo a questão de financiamento para autos, imóveis e cheque especial, também já mostrando que ela recupera os mesmos níveis que tínhamos em setembro do ano passado. Da mesma maneira, o volume de vendas no comércio varejista, olhando aqui a posição de Brasil, São Paulo e Rio Grande do Sul, fica claro que São Paulo lidera esse processo, já em condições também superiores ao momento pré-crise do ano passado. O mesmo comportamento ocorre no Brasil. A gente ainda não tem esse mesmo comportamento, pelo menos com o mesmo vigor, no estado do Rio Grande do Sul, em termos de recuperação, mas ele continua positivo. Vamos agora à página 8, onde a gente, então, eu expliquei até o momento os impactos, principalmente no segmento residencial e comercial, e agora vale a pena falar um pouco sobre o segmento industrial. Né? Como vocês podem observar, os três ícones que tínhamos do lado esquerdo, o industrial cativo caindo 4,8, já os grandes industriais caindo 4,6 e o todo na área de concessão caindo 4,7, quase como uma média ponderada entre os dois primeiros. Isso se deve, acho que vale a pena colocar, setores que já têm, já apresentam comportamento de consumo superior ao do ano passado, os do lado esquerdo, então a área de química, minerais não metálicos, papel e papelão, alimentos e têxtil, e ainda setores que estão ainda em processo de recuperação, diminuindo as diferenças, mas ainda estão performando abaixo, metalurgia, material transporte, inclui-se veículos, borracha, que também é associado a ele, mecânica. Lembrando que as vendas no mercado interno de veículos, especialmente veículos automotores, será maior nesse ano, em princípio. Não será a mesma coisa na área de transporte pesado, caminhões e ônibus, mas os veículos leves, com certeza. Esses setores ainda são afetados pela queda nas exportações, né? Então, havia estoques que foram utilizados, né, e em termos de produção, ainda nós estamos com uma produção inferior à do ano passado. As vendas maiores, como falei, notadamente nos veículos leves, não nos pesados, mas a produção ainda menor, fruto principalmente do uso dos estoques no começo do ano e do fato de a gente ter tido uma performance de exportação inferior. Bom, do outro lado, a gente pode observar, nós acompanhamos aqui alguns grandes clientes que operam na área da Paulista e da Piratininga, são clientes selecionados do nosso mercado, e a gente observa claramente essa recuperação. Nós chegamos, então, no ápice da crise, a um desempenho desses grandes clientes, algo próximo a 20% inferior ao ano anterior. Esse gráfico está mostrando a barra vermelha aqui, onde você tem 94 por 76, na base 100. E eles foram com uma recuperação mais ou menos até fevereiro, e ela, a partir de fevereiro, ela é prática, varia muito pouco, a recuperação fica mais evidente, a gente já tinha falado isso no trimestre anterior, a partir da segunda quinzena de julho, momento em que realmente a recuperação fica bastante definida, clara, e a gente culmina aqui setembro já com ela ligeiramente acima, um comportamento semelhante aqui no mês de outubro. Então, esses são os dados importantes para mostrar o vigor da grande indústria. É óbvio, existem ainda setores que dependem de exportações, e aí há desafios a serem superados, de mercado, etc., mas os setores que claramente dependem de mercado interno, não têm aí nenhum tipo de implicação no que diz respeito a câmbio, eles já estão com uma performance bastante satisfatória, e é isso que determina esse comportamento reportado aqui nesses gráficos, né? Desempenho do consumo industrial, como pode ser visto lá, já chegou a menos 11,5% no último gráfico, 9,7% no segundo trimestre, já 4,7% no terceiro trimestre, conforme nós havíamos há pouco falado. Vamos aqui à página 9, onde nós temos os estoques, e aqui também evidências, né? Quando o estoque chega a zero aqui na indústria, o primeiro gráfico, a gente já vê isso aqui em bens de capital e bens intermediários já chegando a isso, e nos bens de consumo, que é o que estão já liderando, quando o estoque chega nessa posição, há uma demanda por maior produção e, portanto, as fábricas são acionadas para aumentar a sua capacidade. Ela também pode ser verificada no gráfico à direita, onde nós estamos chegando aqui a 83% de utilização da nossa capacidade. Então, se lembrarmos aqui que no final do ano passado, os valores pré-crise, nós estávamos alguma coisa na casa de 85%, 87%. E a produção industrial, dessazonalizada, estão com um gap ainda de 8%, relacionado mais claramente àqueles setores que há pouco mencionamos. Finalizada, então, essa análise de mercado, vamos à página 10, para tentar configurar aqui, ter um entendimento melhor do desempenho operacional do grupo CPFL. Nós estamos, então, partindo aqui do EBITDA do terceiro trimestre do ano passado, 745 milhões. e vamos primeiro reportar os resultados recorrentes para depois fazer, então, um estorno do resultado não recorrente com a sua avaliação. Então, o dado relevante é o aumento da receita líquida de 15,9%. Ela está relacionada basicamente ao volume de vendas adicional no mercado cativo faturado e no mercado livre, portanto, o crescimento de 2,9% nas vendas e, obviamente, também impactado por reajustes tarifários de Paulista, Piratininga e RGE, esses do ano deste ano, na casa entre 18% e 20% que falei. Esses são os principais impactos que fazem com que a receita abatida aqui, ainda da queda de 8,5% da TUSE, fruto do desempenho dos consumidores livres, e do recálculo da revisão tarifária da Piratininga, nós tenhamos, mesmo assim, só da revisão tarifária da Piratininga de 11 milhões, nós tenhamos 368 milhões de aumento de receita. Óbvio, para atender esse maior volume de vendas, né, nós também temos um aumento do volume de compras de energia e, especialmente, o preço da venda também está relacionado ao repasse de preços à energia comprada. Além do aumento de volume para atender o mercado livre, nós temos também a reindexação, tá certo, da energia que atende as distribuidoras, inclusive também para suprir esse crescimento de 2,9%. Por tudo isso, nós temos aqui um custo de energia aumentando em 321 milhões. Fechamos esse quadro incorporando aqui o aumento de custos e despesas operacionais na casa de 4,4%, e destacando-se aqui que 0,4% ou R$1 milhão é exatamente a entrada em operação da usina de 14 de julho. Então nós teríamos 12% de forma recorrente ou 4% de crescimento, lembrando que tivemos aqui para grande parte do nosso quadro de colaboradores o reajuste de salário de 6% no meio do ano, fruto da aplicação do IPCA, então, que é o principal indicador de custos. Então, nós estamos aí, em comparação com o IPCA, trabalhando com um valor um pouco inferior. Aí nós temos, isso daria, então, um valor recorrente de EBITDA de R$778 milhões, ou um crescimento de 4,5% em relação ao anterior. E aí nós temos a apuração do chamado efeito não recorrente. Aqui vale a pena colocar, são R$109 milhões. Em primeiro lugar, um ajuste que a gente está chamando de positivo, mas ele é decorrente do novo critério da agência na receita líquida, onde ela põe a receita integral, por exemplo, do volume de vendas às permissionárias, chamadas cooperativas, e depois abate como componentes financeiros o chamado desconto. Então, isso é uma operação contábil sem nenhum efeito. Tem efeito no EBITDA, mas não tem efeito no resultado da companhia. Os componentes principais são esses dois negativos que estão aqui colocados. Primeiro, o recálculo da Piratininga, eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas de impacto de R$71 milhões, principalmente voltado na parcelas A e B. Na parcela A, a nova consideração de perdas, na parcela B, a nova consideração da AP52 no que diz respeito aos custos da empresa de referência. E há também uma consideração ainda provisória. A ANEEL tem uma audiência pública instituída para avaliar de todas as concessionárias a chamada exposição voluntária ou involuntária decorrente das insuficiências de volume, seja dos volumes repartidos de Itaipu, seja das frustrações de Proinfa. Então, nós temos aqui o tratamento provisório na Piratininga como exposição colocada naquele momento como voluntária. A companhia apresentou um conjunto de recursos à ANEEL e teve da ANEEL, inclusive, recentemente, a aprovação dos seus contratos em termos de volume. Então, nós entendemos que esse valor provisório tem uma expectativa, pelo menos minha pessoal, positiva em relação ao futuro. Então, ele é definitivo no recálculo de R$71 milhões e ele é provisório na consideração ainda da exposição voluntária da Piratininga de R$45 milhões. No todo, nós temos, então, esse efeito não recorrente de R$109 milhões, o que caracteriza, então, o reporte nosso de R$670 milhões. Acho importante destacar que no aumento do custo de energia, os 321 milhões, nós temos aqui um aumento de 14,4% no preço médio de compra, que são exatamente essa indexação que eu havia colocado, e na sequência 60% dos encargos de uso do sistema, exatamente os encargos para o despacho de energia térmica ocorrido no ano passado. Bom, feita essa explicação, passamos à página 11, nós temos a apuração do lucro líquido, e aqui também usando o mesmo critério, o valor do ano passado, 344 milhões, acabamos de reportar os efeitos do aumento de EBITDA recorrente de 34 milhões, a ele se soma 22 milhões do resultado financeiro, detalhamento embaixo pode ser observado, fruto do cenário macroeconômico bastante mais benigno do terceiro trimestre deste ano contra o terceiro trimestre do ano passado. Nós temos, por decorrência disso, uma redução das nossas receitas financeiras, nossas disponibilidades aplicadas à CDI, o CDI, a Selic, caindo fortemente de 12,59 para 8,47, faz então uma redução de 34,5% das nossas receitas financeiras, no total de 45 milhões. A contraparte positiva é que praticamente 60% dos nossos financiamentos indexados à CDI, e aí nós temos uma vantagem, uma queda de 30% nas nossas despesas financeiras, que aí não são ligadas exclusivamente ao Selic, 60% ao Selic, mas nós temos mais de 30% em TJLP, que também caiu, e isso faz com que a gente tenha uma redução de 67 milhões, daí o ganho de 22, ou seja, o 67 menos o 45. Aí, evidentemente, temos aqui aumentos de depreciação, entidade de previdência privada, fruto das ativações de investimentos que fizemos, e, obviamente, a performance inferior da nossa entidade de previdência privada em relação aos seus custos atuariais. Então, numa comparação do ano passado, ainda ela estava em superávit. Então, nós temos aqui os 25 milhões e a contraparte do ganho de 34 mais 22, obviamente, um resultado de imposto de renda de 11 milhões de reais. Isso faria, então, com que nós tivéssemos um lucro recorrente de 363 milhões, que corresponde a um aumento de 5,6%. E aí, aqueles 109 que no slide anterior nós reportávamos, aí líquido de imposto, dá na última linha, então, um efeito negativo de 74 milhões de reais. Então, é um resultado que, evidentemente, é impactado por esse efeito não recorrente, mas acho que nós devemos observar mais claramente o resultado recorrente, especialmente porque há perspectivas que vão ser compartilhadas em termos de crescimento da economia e de ativação ou de entrada em operação de um conjunto de ativos de geração. Isso pode ser talvez mais claro, nós estamos fazendo uma primeira consideração sobre isso na página 12. Primeiro mostrando as margens recorrentes, já então com 29,7%, quase 30% na margem EBITDA, na margem líquida 13,8%, correspondem a crescimentos em relação ao segundo trimestre, e principalmente, quer dizer, a demonstração aqui do impacto positivo, onde nós teremos aqui de empreendimentos que entram em operação no ano que vem, estou falando aqui de Foz do Chapecó, da Biomassa Baldim, e de duas empresas que eu vou reportar à frente, a unidade de Biomassa, Bahia Formosa, e da Epasa. Vejam que um maior equilíbrio aqui, principalmente da origem dos nossos ganhos operacionais, hoje dois terços praticamente ligado à distribuição, 25% à geração, 12% à comercialização, e no ano que está entrando aqui, a partir da entrada em operação desses empreendimentos, nós temos 58% como distribuição, então uma redução da participação da distribuição, e na geração crescendo de 25% para 32%, portanto ela vai passar a responder por praticamente um terço do resultado da companhia. De tal maneira que nós temos aqui um negócios regulados reduzindo a 58% e os negócios também regulados, mas com uma regulação mais definitiva, de algo próximo a 42%. Passo à página 13 para reportar um pouco do resultado da revisão tarifária da Piratininga. Então, do lado esquerdo, o ciclo de revisão, onde mostrava que, fruto desta revisão, os principais efeitos, a redução da parcela A, aqui o efeito de perdas. Então, nós perdemos 11 milhões de reais com a definitiva. Na parcela B, 26 milhões de reais. Isso fruto, especialmente, da aplicação da chamada AP52, essa audiência pública que determinou a definição dos custos de operação e manutenção da companhia, perfazendo um total de R$ 38 milhões, de reais, mais os efeitos financeiros de serem aplicadas retroativamente a outubro de 2007, dão aquele montante que há pouco nós comentávamos, e há também uma reconsideração em função dos índices econômicos, que alteram os índices, a comparação entre GPM e IPCA, que alteraram o fator XZ de 0,73 para 0,15. Finalmente, aqui do lado direito, o reajuste tarifário anual, que nós havíamos colocado de 2,81, o IRT puro, onde nós temos aqui como decorrência dele, estão os principais indicadores que deram origem a esta avaliação. Vocês podem observar o IGPM de 12 meses variando negativamente em 0,4, a taxa de câmbio também caindo 13,3%, ela estava foi para 1,778. E nós temos aqui, como decorrência da aplicação desse reajuste tarifário anual de 2,81 na média, com mais 3,17 de componentes financeiros, dando um total de 5,98. E isso, desta aplicação, nós temos um acréscimo na parcela A de 58 milhões e da parcela B de 6 milhões de reais. Então, com isso, exaurimos o tema da revisão tarifária e passamos agora a comentar alguns indicadores de eficiência operacional de distribuição. Temos observado na página 14 os efeitos de inadimplência, exatamente para tranquilizá-los, em que pese que a inadimplência aumentou na atividade econômica como um todo, estamos reportando aqui a variação de 0,53 pontos percentuais no estado de São Paulo, chegando a 6,47. Vocês podem observar que no grupo CPFL Energia, que tem uma parte da sua operação de distribuição no estado de São Paulo, nós tivemos também um aumento de 0,14, mas chegando a 1,44. Então, ela tem se mostrado estável desde o ano passado. Eu acho que o gráfico de baixo é uma demonstração clara disso. Né? Nós estamos praticamente com o mesmo índice que tínhamos em janeiro de 2008. É a parte azul embaixo, em que pese que ao longo desse período de 2008 e 2009 nós temos tido uma variação importante na inadimplência da atividade econômica. Mas, como pode ser visto, desde abril deste ano, ela vem regredindo, chegando aos 6,47 que falamos há pouco. Na página 15, a demonstração que, em que pese a atividade econômica, continuamos crescendo, um acréscimo de 2,2% no número de clientes, chegando a 6.530, e ainda um acréscimo em produtividade. Ela é mais clara, obviamente, em clientes por colaborador, um acréscimo de 4,6%, e menos clara na venda de energia por colaborador, em virtude, naturalmente, de volumes de energia muito semelhantes de trimestre contra trimestre, até com uma certa queda nesse trimestre, 0,2% nós já há pouco reportamos. Apesar disso, nós estamos com um aumento de produtividade de 1%. Passamos agora à página 16 para reportar um pouco dos empreendimentos. Aqui a primeira consideração sobre a usina Baldim. Vale a pena colocar, estamos com 84% das obras prontas, a usina entra em operação em março do ano que vem, uma usina de 45 megawatts, onde nós teremos aqui 24 megawatts por safra de exportação, um investimento de R$ 98 milhões de reais. Então, em excelente condição, a obra está absolutamente em linha com as nossas previsões. Na página seguinte, na página 17, a gente já tem uma visão. É um marco importante, a usina com 79% das suas obras até setembro, já está um pouco mais avançada agora, superando 84%, mas para a previsão de entrada no final do primeiro semestre, do ano que vem, começo do segundo semestre, onde nós temos aqui um momento importante, que é o do desvio do rio. Vocês podem ver todo do lado direito dessa foto, todo o vertedouro já concluído. O que se faz agora é um ensecamento da parte do lado esquerdo, como pode ser observado já o início do ensecamento, e a passagem da água pelo lado direito, ou seja, pelo vertedor. Então agora, nos próximos 6 meses, nós estaremos então levantando em definitivo a barragem e aí estaremos prontos para a operação. Vale a pena colocar também, quer dizer, um empreendimento que tem um impacto relevante nos nossos resultados, dado que, primeiro, um investimento de praticamente de 1 bilhão de reais até o momento, isso impacta fortemente os nossos indicadores de dívida, dado que estamos incorporando esta dívida do investimento e não temos ainda a produção de EBITDA, mas este empreendimento nos termos em que está trará uma receita adicional para o grupo de cerca de 300 milhões de reais anuais. Segundo empreendimento importante, eu já vinha falando um pouco sobre esse tema, a necessidade do grupo ter algum nível de diversificação nas suas fontes, olhando a parte de biomassa e olhando também a parte de energia térmica. Então, na página 18, nós temos aqui um pouco da justificativa em cima desse empreendimento da Epasa, que corresponde, nós estamos então adquirimos 51% dessas duas termoelétricas em construção, né? Termoelétricas que no seu todo de capacidade instalada tem cerca de 340 megawatts, e que nós teremos, em virtude da nossa participação, 174,2 megawatts para a companhia. Então, ela é uma termoelétrica vendida aqui no leilão de A-3 de julho de 2007. Ela entra em operação agora até outubro de 2010. Ela deve demandar um investimento da ordem de 608 milhões de reais, onde a CPFL ficará responsável por 310 milhões de reais. Já tem a licença de instalação e tem um PPA, como eu falei, decorrente da aplicação desse leilão, a R$ 142,00 por megawatt-hora. Então, uma usina a óleo combustível, temos como acionistas a DC Energia Participações, com 31%, a Aruna Energia S.A. com 16% e a Ozen Incorporação com 2%. Aqui é importante só destacar a importância de termos realmente energia térmica no parque brasileiro, né, e especialmente no Nordeste, dado que o sistema é interligado, e o Nordeste é o sistema que tem a maior dependência de um único rio, é onde se tem, por óbvias razões, uma necessidade de uma maior participação de termoelétrica com 23%. Essa é uma usina importante, então, para aquele subsistema e, obviamente, protege a interligação com os demais sistemas. Importante destacar também que não estamos nos afastando de uma vocação do grupo em hidrelétrica, que terá cerca de 90% por essa participação. Temos aqui o nosso... Buscávamos um raio de térmica na casa de 7%, vamos ter 8% por termoelétrica a óleo, e já com os empreendimentos em curso, 2% de cogeração a biomassa. A usina que nós estamos construindo já está gerando 300 empregos diretos e 900 indiretos na sua construção, e na sua operação terá 50 empregos diretos e 240 indiretos. Então, um empreendimento muito importante que adiciona a nossa capacidade de produção. Os impactos veremos um pouco mais à frente. Página 19, nós já podemos ver o segundo empreendimento que nós estamos anunciando hoje. Então, a CPFL, criando a CPFL Bioformosa, para viabilizar um empreendimento também no Rio Grande do Norte. Esse empreendimento é em parceria com o Grupo Farias, um dos grupos mais importantes do Nordeste brasileiro. Por esse empreendimento está havendo uma desativação da usina termoelétrica de cogeração atual, da usina Bahia Formosa, e vai ser feita uma nova UTE de propriedade da CPFL. Então, nós investiremos nesse empreendimento 127 milhões de reais, ele entra em operação até julho de 2011, essa UTE já tem a sua licença ambiental e autorização da ANEEL para produção independente de energia, e ela também foi objeto de participação no leilão A-5 de 2006. Então, 70% essa usina terá 40 megawatts instalados, 25% são de propriedade da CPFL, há um acordo ainda de produção adicional, cerca de 11 megawatts são para a usina Bahia Formosa, para a sua operação normal, 70% dos 25% já está vendido no leilão de A-5, ao valor de R$ 162,72 por megawatt-hora na base de agosto de 2009. Nós próprios fomos os consultores para vender este excedente no leilão de A-5 daquela ocasião, e, óbvio, teremos aí 30% desse volume assegurado para ser vendido no mercado livre. Então, há também nesta usina potencial de comercialização de crédito de carbono, estamos bastante satisfeitos com o empreendimento e com a parceria. Finalmente, queria colocar na página 20 a nossa iniciativa. Continuamos bastante otimistas no que diz respeito ao leilão que vai ocorrer agora em dezembro, em 14 de dezembro, dos parques eólicos. Nós havíamos anunciado já cerca de mês e meio atrás a aquisição dos direitos sobre 7 parques instalados no Rio Grande do Norte, onde nós teremos a possibilidade, com esses 7 parques, de participar com cerca de 180 megawatts neste leilão. Fizemos uma escolha baseada, naturalmente, nas qualificações desses parques, no que diz respeito especialmente ao mapa de ventos que a gente circula aqui. Estamos numa região muito positiva para isso. Então, os direitos incorporam aqui terrenos já arrendados por 30 anos. Né? Nós já tivemos a licença prévia em 22 de setembro. Fizemos a entrega de todas as certificações de medições anemométricas, com certificação da produção anual de energia e do parecer de acesso. Fizemos isso junto ao ANEEL em 9 de outubro do mês passado, 9 de outubro de 2009. E estamos agora, então, com todos esses parques qualificados, então, para participação nesse leilão, que já tem na partida uma seleção importante. Na medida em que colocou o preço teto com 189, o mercado especulava ou esperava valores entre 200 e 220, então ele já faz uma seleção na partida. Né? É muito importante isso. Nós já tínhamos uma avaliação positiva do parque, continuamos bastante otimistas em relação a esse... podemos diversificar nossa produção na área eólica, uma produção que é importante para o país e particularmente para a região Nordeste, como falávamos, porque reside lá o maior potencial de ventos brasileiro, praticamente metade da capacidade, do potencial de exploração do potencial eólico brasileiro se encontra na região Nordeste, como pode ser visto nesse mapa. E como decorrência dessa estratégia, nós estamos compartilhando aqui na página 21 os resultados, então, em cima do crescimento vigoroso que vamos assistir nos próximos meses, eu diria, na nossa atividade de geração. Nós hoje somos o quarto gerador privado brasileiro, com 1.737 megawatts em operação e... Como decorrência desses empreendimentos que nós estamos ou concluindo ou anunciando no dia de hoje, né, nós chegaremos aí já de forma firme até 2011 com 2.400 megawatts, né, fruto desses empreendimentos que nós já anunciamos. E, obviamente, se pudermos ter êxito no eólico, são empreendimentos que devem entrar em meados de 2012, nós teríamos aqui condição de chegar a próximo de 2.600 megawatts, estaríamos em terceiro, como terceiro maior participante desse mercado, mas já com muito próximo do segundo. Né? Se a gente considerar nossa intenção de adicionar nesse nosso plano estratégico algo próximo a 1.000 megawatts entre PCHs, usinas especialmente de biomassa, né? Além desse parque eólico, seguramente nós devemos entrar em 2012 sendo o segundo maior gerador privado brasileiro, com foco, como falei, em energia hidráulica e com uma participação relevante aqui de biomassa no nosso portfólio. Gostaria de seguir a nossa apresentação para a página 22, falando um pouco do serviço valor agregado, essa unidade que vem crescendo de forma importante no nosso segmento. Então, mostrando aí que temos um crescimento de 16% na receita bruta do trimestre, na comparação com o ano passado, destacando aqui que assinamos 82 novos contratos nesse terceiro trimestre, vendas, então, em carteira de R$22 milhões, e já nos primeiros 9 meses nós tivemos R$55 milhões faturados com essa unidade de negócio, apesar da crise que, obviamente, postergou alguns negócios que estavam em vista. Queria só destacar também o crescimento da nossa rede CPFL Total, nossa rede de arrecadação, continua em ritmo acelerado de crescimento, praticamente dobrou em relação ao ano passado, no trimestre, chegando então já a uma receita bruta de R$10 milhões. E também, né, reportando aqui o desempenho da CPFL Atende, onde nós já temos 125 PAs instalados, cerca de 260 colaboradores, e chegando já no trimestre a 1,5 milhão de reais de faturamento, 2,4 no ano. Então, atividades importantes que de alguma maneira, são instrumentos de fidelização com os grandes clientes e com os grandes concessionários de energia brasileiros. Passamos à página 23, e aqui um reporte importante da evolução do custo da dívida, chegando aqui ao menor custo da nossa história, com 5,8% real e 10,4% nominal. Né? Nós estamos, então, com nossos financiamentos a 93% do CDI, fruto dessa estratégia de diversificação, seja no CDI, seja na TJLP, como pode ser observado no quadro abaixo. TJLP com uma participação já de 32%, são basicamente os investimentos em geração, totalmente financiados pelo BNDES, e os investimentos, parte dos investimentos de distribuição nas linhas do FINEM. A parte amarela do IGP corresponde exatamente ao financiamento dos nossos fundos de pensão. A companhia mantém o seu rating duplo A positivo, é o maior rating do setor. Vamos à página 24, onde a gente tem aqui uma avaliação da dívida líquida ajustada. Ela vem, então, de 5,65 bi no final do ano passado para 6,5. É bem verdade que nós fizemos o pagamento de dividendos agora no dia 29 de setembro e, evidentemente, ele reduz as nossas disponibilidades. A 680 milhões, nós tínhamos mais de 1 bilhão quando fizemos o pagamento. Então, chegando a 6,5 bilhões de reais a dívida ajustada, com um indicador de 2,39 vezes dívida líquida EBITDA, que descontado aqui só o evento de Foz do Chapecó, que entra no, já seria 2,1 vezes. Então, um duration de 4 anos mostra que a companhia tem um desempenho importante na área financeira também, tem capturado, criado valor a partir da sua base de financiamentos. Vou à página 25, só para demonstrar ainda o nosso desempenho ainda inferior aos nossos comparáveis, né? A companhia foi uma das que caiu menos no ano passado, evidentemente o desempenho em relação às demais que caíram é uma comparação difícil para ser feita. Mas, mesmo assim, ela tem crescimento no ano de 4% no mercado nacional e para cerca de 16% no mercado internacional, na comparação do terceiro trimestre, mantendo aí um volume razoável de negociação de negócios, 1.384 na média do terceiro trimestre, com cerca de 25 milhões e meio de reais sendo feito entre Brasil e Estados Unidos. Vamos concluindo aqui com a página 26, só dando ênfase aqui a esse reconhecimento pelo Prêmio Nacional da Qualidade da CPFL Piratininga e a RGE como finalista. A CPFL Piratininga é a empresa mais jovem entre as grandes empresas brasileiras a conquistar esse prêmio. É o terceiro prêmio do grupo CPFL Energia. É algo muito relevante, muito importante. É um prêmio não ligado à qualidade do serviço especialmente, mas à qualidade da gestão, ao modelo de gestão da companhia, aos seus sistemas, ao seu quadro de gestores, especialmente os seus resultados. Então, é algo que nos orgulha muito. E é algo que tem, especialmente no tocante às pessoas, também um reconhecimento da CPFL nas 150 melhores empresas para se trabalhar, sendo ela a 8ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Eu peço desculpas, me alonguei, a apresentação de hoje era maior, mas estou aqui junto com a minha diretoria à disposição para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Marco Severini, do Itaú Corretora.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns pelo resultado reportado na noite de ontem. Eu tenho duas questões. Uma é referente aos investimentos, às duas aquisições, as duas térmicas que vocês anunciaram hoje. Primeiro, eu queria entender, o CAPEX que vocês colocam lá, de aproximadamente 600 milhões de reais, isso daí já engloba também o preço que vocês pagaram pelo stake nesses ativos ou apenas o CAPEX para o desenvolvimento dos projetos. A segunda pergunta também relacionada a isso é a energia vendida no leilão de A-3 de 2007, está prevista, se eu não estou enganado, a entrada em operação dessas usinas em janeiro de 2010. E vocês estão comentando que essa usina entraria em operação em outubro de 2010. Então, você teria uma exposição, gostaria de saber se essa exposição spot já foi equacionada, talvez, com a compra de energia, e a que preço teria sido feita essa compra daí para estar reduzindo essa exposição. E aproveitando aqui, a última questão que eu tenho é em relação a essa discussão toda envolvendo o engordamento da parcela B. Eu queria, não sei se os senhores já têm uma estimativa de qual impacto que essa uma eventual alteração na metodologia poderia gerar no grupo CPFL daqui por diante. Nem mencionar o passado, só vamos pensar daqui para frente e qual é o posicionamento dos senhores em relação a esse assunto. Obrigado.
Muito boas perguntas, Severini. Bom, no que diz respeito à primeira, da aquisição, ou seja, da questão do CAPEX, os 310 milhões envolve tanto a parte de CAPEX quanto a parte que nós capitalizamos a companhia para ter 51%. Então, dos investimentos que estavam sendo feitos, nós fizemos a capitalização e assumimos os financiamentos. De tal maneira que os 310 milhões correspondem ao investimento para ter os 51% desta usina, que vai ter um CAPEX de 608, tanto capitalizações feitas em cima de investimentos já colocados pelos demais sócios. Então, nós não estamos pagando pela participação deles, nós estamos capitalizando a companhia para ter capacidade de seguir o investimento no curso de até outubro de 2010. Bom, com relação à segunda pergunta, você tem razão, de fato, essa companhia tem que passar a gerar a partir de janeiro de 2010 e, em cima disso, a CPFL Brasil, junto com o nosso parceiro, estão tomando as providências no sentido de ter hedge para essa posição a partir de lá. Mas como você pode imaginar, nós estamos vivendo um momento, fora o apagão de ontem, um momento de tranquilidade no mercado de curto prazo, e nós temos ainda uma chance de fazer com que essa usina antecipe ainda um pouco a sua geração. No nosso business plan foi considerado uma situação de criticidade para esses montantes de energia ser comercializados nesse momento, mas estamos absolutamente confortáveis já com os contratos que detemos aqui para fazer esse hedge. Bom, finalmente, com relação... Ok. No que diz respeito à chamada manifestação sobre a parcela B, vou lhe ser franco, nós estamos fazendo junto com a Abrad, quer dizer, a Abrad está centralizando todas as manifestações, inclusive avaliação de impactos, cálculos, etc., porque a proposta feita pelo regulador é abrangente para que haja uma manifestação única em nome das companhias via Abrad, né? A nossa manifestação, então, portanto, não temos ainda dados para compartilhar de impacto futuro. O que eu acho importante destacar é especialmente as manifestações já feitas tanto pelo TCU quanto pela própria agência, no sentido de legitimar todos os procedimentos, todos os cálculos de tarifa feitos até então. Nós próprios estamos aqui compartilhando nesse mês aqui a aplicação dessa, seja do respeito ao marco legal, seja do respeito ao contrato de concessão, uma apuração aqui negativa de 109 milhões de reais, que impacta fortemente o resultado. Mas é em respeito ao marco que ela é feita. Então, nós imaginamos que até o dia 27 está havendo diariamente um conjunto de interações entre os agentes via Abrad para formular de forma consistente um posicionamento das empresas de distribuição, e a nossa crença é em respeito, tá certo, a que o expediente a ser adotado seja de um aditivo, que esse aditivo seja negociado de forma bilateral. As companhias têm disposição, como sempre tiveram, de evoluir no marco regulatório, aperfeiçoá-lo, né? Mas, infelizmente, quer dizer, o uso das informações pela imprensa sempre se recai sobre a parte da possível, e eu coloco possível, suposta, equívoco de cálculo, o que não acontece, e a gente normalmente não se coloca naquelas posições e que, obviamente, um sistema tem também as contrapartes que são favoráveis ao consumidor e elas, nesse momento, não estão sendo colocadas em curso. Mas há disposição de evoluir. Já fizemos aditivos no passado, é importante destacar, e fizemos isso na intenção natural de evoluir o marco regulatório. É importante preservá-lo, seja no seu conteúdo, seja nos instrumentos que o alicerce, o contrato é o principal deles, para que a gente tenha a perspectiva de falarmos assim, com segurança em relação ao futuro do país, especialmente no que diz respeito à área de energia, até porque, como vocês todos sabem, o marco em termos de crescimento ele depende fortemente dos PPAs que são atribuídos ou são assinados pelas distribuidoras. Então, essas companhias têm que ter respeito ao seu contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e serem o principal lastro para o crescimento da geração brasileira nos empreendimentos, alguns que nós pudemos compartilhar hoje e outros que estão em curso, como vocês sabem, a própria usina de Belo Monte. É isso, Severino.
Perfeito, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, do Santander.
Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Queria fazer duas perguntas, a primeira ainda sobre os novos projetos de geração, mas agora focando na CPFL Pio Formosa. Tá? Queria tirar a seguinte dúvida, não tenho impressão que com esse projeto há um pequeno ajuste aí na estratégia da CPFL em relação à expansão em biomassa. A impressão que eu tinha é que nos desenvolvimentos anteriores, em geral, a CPFL garantia, dava o suporte, né, como vocês deram, inclusive, para essa empresa na venda de energia nos leilões, mas dava o suporte, mas não ficava sócio do empreendimento e garantia um take da energia. Né? Em geral, a impressão que eu tinha é que não havia parceria com o usineiro, vamos dizer assim. Eu queria entender se, de fato, houve esse pequeno ajuste na estratégia em relação ao desenvolvimento da biomassa, né? Entender se a ideia é estar mais próximo e desenvolver parcerias com o pessoal da cana e se houve um aumento de entendimento que facilita agora fazer parceria com esses grupos, que muitas vezes são grupos mais complicados. E a segunda pergunta também, ainda na parte de expansão de geração de energia elétrica, o Wilson comentou sobre o preço teto do leilão das eólicas, comentou um certo otimismo na CPFL. Então, queria saber se é possível, né, se já há a medição de vento de todos os projetos da CPFL, se seria possível compartilhar com os analistas aí que é o load factor das áreas nas quais, se for informação que for pública, né, qual o load factor aí médio das áreas em que a CPFL está. E só para finalizar, não é uma pergunta, mas também pedi um comentário. Tive, durante a apresentação, um foco muito grande na expansão de geração, comentário de que por 2012, 2013, a CPFL provavelmente será o segundo maior grupo privado em geração no Brasil. Voltar um pouco, se você puder falar, Wilson, sobre a estratégia da empresa em relação à expansão em geração e distribuição, né? Ver muitas oportunidades em distribuição e se há, de fato, um foco mais forte na expansão de geração ou não, e se as oportunidades em distribuição, como dá um update para a gente, como estão. Obrigado.
Bom, Márcio, com relação ao projeto de biomassa, não há aqui uma alteração de estratégia. Na verdade, esse projeto é um projeto que a gente está estabelecendo em parceria. E ele tem a seguinte característica: nós estamos, a parceria ocorre com o Grupo Farias no sentido dele produzir, dele operar esse nosso empreendimento e ter, como decorrência disso, a energia necessária para operar o seu negócio principal, que é o negócio de açúcar e álcool. Nós ficaremos, então, responsáveis por todo o investimento da planta. E como decorrência disso, teremos todo o volume excedente de energia, esses 25 megawatts. Nós colocamos 40 megawatts e atribuindo à usina o uso de 15 megawatts. Há uma capacidade, então, de 25 megawatts como capaz de ser exportada, sendo que desta parte, 70%, como eu falei, já está vendida num leilão em boas condições de preço, né? Então, nós fizemos a avaliação, e essa boa condição de preço, que dá algo em torno de 160 e poucos reais, conforme eu mencionei, é uma trava importante, inclusive, para viabilizar o próprio financiamento. Nós não tivemos que dar um PPA integral da CPFL Brasil apenas no montante relacionado à diferença, ou os 30%. Isso viabiliza um bom empreendimento, com uma boa taxa de retorno e com um bom parceiro. Então, nós temos como princípio que toda energia exportável é uma energia que tem ou um PPA da companhia ou tem 100% de venda, para que o projeto seja financiável. Esse é um dos segredos de projetos desse tipo. Como entendemos que a venda já era bastante adequada, fizemos um complemento e financiaremos este projeto. Como princípio, só para poder compartilhar com vocês, o princípio de parceria com a companhia, é óbvio, com grandes grupos, e onde sempre nós temos no mínimo 51%. Né? E em todos que a gente tem uma condição de financiamento através de PPAs, preferencialmente no todo, da CPFL Brasil ou uma das suas coligadas. No que diz respeito aos preços das eólicas, nós, infelizmente, nós não podemos. As diferenciais dos projetos são exatamente esses dados que foram qualificados. Nós fizemos todas as medições, né? Então, isso é parte do processo de qualificação na agência. Então, quero dizer que todos estão qualificados, todos detêm as medições anemométricas, todos eles têm as suas capacidades de produção definidas aqui em cima daqueles fornecedores de serviços cadastrados pela agência. Então, a certificação de produção anual, o fator de capacidade e os pareceres de acesso, todos eles já foram entregues até 9 de outubro. Acho que um leilão que tinha, na sua qualificação original, cerca de 13 mil megawatts cadastrados, mas é certo que, para operar nesse teto de preço, ele já faz uma seleção importante nesse conjunto de empreendedores na largada. Né? Para você operar 189 dados os preços, você já vai ter que ter um fator de capacidade bastante alto, o que coloca aqui, em preferência, projetos onde você tenha maior volume de vento, né? Ou maior tecnologia empregada aqui nos aerogeradores. É algo que a gente vai começar a entender melhor, quer dizer, quando eu digo a gente, todos nós que estamos acompanhando essa conferência, a partir do dia 14 de dezembro, onde a gente vai começar a ver, então, a grande capacidade brasileira de produzir isso. E eu, de novo, quero reafirmar que estou bastante otimista em relação à qualidade dos nossos parques e dos parceiros que nós vamos estar anunciando na época para viabilizar esse empreendimento. Bom, finalmente, no que diz respeito à estratégia de expansão entre geração e distribuição, veja, nós somos um grupo que como estratégia básica, nós otimizamos a nossa capacidade de crescimento. Quer dizer, esse é um grupo que, se ele não cresce, ele se desalavanca e aí a gente perde valor. Então, a estratégia básica do grupo é de criação de valor. Para isso, maximizar a sua capacidade financeira, né? E, obviamente, identificando os setores onde ele pode ser competitivo, trazer know-how e, especialmente, compartilhar boas práticas. Os dois, a sua pergunta entre geração e transmissão, quer dizer, o nosso grupo tem um DNA mais forte de distribuição. É o maior grupo operador no Brasil hoje, tem 8 companhias, né? E, obviamente, em função do processo de consolidação, que atrasa um pouco, porque as revisões tarifárias foram provisórias, o diretor-geral da ANEEL tem compromisso de torná-las definitivas já no próximo ciclo, mas, enfim, nós tivemos 2 anos, a Piratininga foi um exemplo, foi a primeira a fazer, ficou 2 anos com ela provisória, e ainda tem pelo menos um montante aqui no seu balanço provisório por conta dessa chamada exposição voluntária. Mas eu acredito que esse negócio, a lógica dele, eu sempre tenho dito, é uma lógica de escala, é uma lógica de consolidação, sem o qual não se consegue ter modicidade tarifária à frente. Então é natural que ele pode demorar, mas é esse, esta é a lógica que acontece no mundo inteiro, e ela é boa, tá certo? Seja para o operador, seja para o regulador, poder concedente, especialmente o consumidor. Então é muito importante que ela ocorra, e ocorra com a disciplina. O que a gente pode garantir, obviamente, se você, provavelmente por estar no sistema financeiro, acompanha um conjunto de especulações com respeito a movimentos, a gente está atento a cada um deles. E obviamente, daremos o passo certo, desde que possamos, de um lado, ter a identificação clara da nossa capacidade de aportar sinergia e, ao fazê-lo, tá certo? Fazê-lo numa estrutura financeira que permita compartilhar com o mercado criação de valor. Nós não vamos crescer em market share por crescer em market share. Nós vamos crescer em market share desde que ele possa trazer benefícios a todas as partes relacionadas, em particular o investidor que, de alguma maneira, está viabilizando essa plataforma, e com isso nós possamos compartilhar melhores serviços a preços mais módicos no futuro, né, ao criar valor com essa plataforma. Então, esse é o DNA preferencial do grupo. Mas ele procurará sempre crescer de forma equilibrada. Portanto, tá certo? Na área de geração, nós estamos seguindo em cima de uma estratégia de crescimento, que tem sido verificado em torno de 250 a 300 megawatts anuais, desde a criação da CPFL geração no final de 2000, começo de 2001, com a execução desses projetos. E a única coisa que pode se dizer em termos de evolução da nossa estratégia é o fato de ela ter começado com grandes projetos licitados, nós adquirimos alguns, participamos diretamente em leilões, e nós identificarmos aqui que os projetos de geração agora são maiores. A gente verificou Santo Antônio, Giral e o próximo Belo Monte, então, onde você tem que ter uma capacidade de estudar antecipadamente. Nós estamos fazendo esse projeto há mais de um ano, né? Mas não se basear exclusivamente neles. Então, aí nós temos as explorações de nicho que potencializam não só o chamado modelo, o modelo de Belo Monte. A base principal dele é a venda no mercado cativo. Uma parcela desse empreendimento vai ser vendida no Mercado Livre. Mas nos segmentos de nicho, como PCHs, como biomassa, nós temos aqui a exploração de uma grande potencialidade do grupo, que é a sua capacidade de comercialização no Mercado Livre. Então, esses projetos, seja o Baldim, seja esse que nós estamos colocando de Bahia Formosa, ele tem como essência a utilização dessa plataforma de acesso a consumidores do subgrupo A4, para que a gente possa fazer, criar um valor e ter uma taxa de retorno que potencialize essa vantagem, esse conhecimento, esse expertise da companhia. E agora, também como uma oportunidade, é a questão do leilão de reserva de eólica. Então, a companhia está atento e não está apostando no seu crescimento de geração exclusivamente numa única alternativa, que seriam as usinas de médio e grande porte. Ela está também trabalhando na identificação de nichos, biomassa e PCH são deles, nas oportunidades que se apresentam, como o caso de eólica, e vai estar avaliando outras alternativas à frente. O caso específico da termoelétrica corresponde já a um porte muito grande da companhia. Eu estou querendo ressaltar aqui o caso de ser terceiro ou potencialmente segundo, para dizer que ela tem que começar a assumir responsabilidade sob o ponto de vista do RED, né? Ou seja, o Brasil precisa de energia térmica, a gente faz uma demonstração disso, e é importante que o grupo também apoie esse tipo de portfólio.
Perfeito. Muito obrigado, Wilson.
Obrigado, Márcio.
Com licença, nossa próxima pergunta é do senhor ministro Canhão do Credit Suisse.
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à aquisição das usinas térmicas. Qual que é o modelo de financiamento da aquisição que a CPFL vai usar? Ainda na questão dessas usinas, com elas não é trivial ter uma ideia de qual que é a receita anual ou a receita anual garantida delas. Eu queria saber se vocês podem dar alguma ideia do que seria uma receita anual dessa usina, da participação da CPFL, ou uma ideia do que pode ser EBITDA, que elas vão gerar, para a gente ter uma ideia do valuation, do que a empresa está pagando por essa capitalização, que participar do projeto. E a outra pergunta em relação aos próximos leilões, No trimestre anterior, a CPFL, vocês mostraram uma ideia do que seria a demanda na época para o A-3 e para o A-5. O A-3 já foi. Eu queria saber se vocês têm alguma estimativa do que pode ser a demanda para o A-5 e também em relação a Belo Monte, que é o próximo leilão, provável realização de data, o processo de formação de consórcios, como é que a CPFL está se posicionando para esse leilão? Obrigado.
Bom, Vinícius, só com relação ao financiamento da usina térmica, porque a gente está fazendo, até para poder ter agilidade e concluir esse projeto, como eu falei, assim, no começo do segundo semestre do ano que vem, nós tomamos um empréstimo ponte, usando instrumentos específicos, e vamos, obviamente, tentar fazer, na sequência, uma troca, tá certo? Uma substituição desse empréstimo por linhas que são possíveis no BN10 e no BNB. São os financiadores, inclusive, da região. No que diz respeito... Então, essa é a estratégia. Você pode calcular a receita da usina utilizando exatamente o valor dos R$ 142,00 por megawatt-hora, que é o valor do leilão, e ele é público, tá certo? Esse é o valor proporcionalizado à sua capacidade de produção, e toda vez que você tiver despacho, eu coloco aqui que o despacho possível nas nossas avaliações da ordem de 4% ao ano, ele tem o repasse integral do custo do combustível, que daria alguma coisa na casa adicional em termos de combustível da ordem de R$ 200 por megawatt-hora. Mas a receita, então, são os R$ 142 por megawatt-hora apropriados em cima de uma capacidade de 340 megawatts disponibilizados. É um leilão de disponibilidade para o mercado. Bom, finalmente, no que diz respeito ao tema dos leilões, né? Eu não tenho ainda como compartilhar com você uma visão para a demanda de A-5. Né? Olhando um pouco dos nossos volumes aqui indicados, eles, evidentemente, fruto da própria crise, você tem uma acomodação no mercado. Eu diria assim que o volume deve ser um pouco menor do que foi talvez nos leilões anteriores. Mas é pura especulação. Eu não tenho, como você vê, até fruto das nossas comparações com as regiões, a gente já sabe que esse terceiro trimestre está sendo mais forte para algumas regiões, e a tendência, se confirmar tudo que inclusive foi colocado ontem pelo próprio ministro Mantic, é que haja uma retomada. Aí é importante você ter, em complementação ao leilão de A-5, que talvez não seja tão claro para todos neste momento, os leilões de ajuste e os leilões de A-3. Mas a tendência, obviamente, que você esteja um deslocamento na curva de demanda no conjunto das empresas, todas foram afetadas, algumas mais, algumas menos, as nossas menos, é de que seja um volume um pouco menor. No que diz respeito à estratégia de Belo Monte, quer dizer, nós estamos aqui no aguardo de um edital. O edital deve sair um mês antes da própria licitação, o que daria algo em torno de 20-22 deste mês, né? Eu acredito, eu até tive a oportunidade de colocar isso ontem, evidentemente, desde o início desse projeto e mais recentemente, a gente tem um trabalho em parceria com as demais empresas ligadas à própria Previa, né, a Energia e a Vale do Rio Doce. O governo, sabe-se do outro lado que o governo trabalha aqui no sentido de gerar uma competição para esse empreendimento, portanto, é uma ação articulada no sentido de que tenham outros grupos. Então, nós estamos estudando com esses parceiros, alguns deles já há mais tempo, alguns mais recentemente, é o caso da própria Vale, com a Neoenergia nós já estávamos há mais tempo estudando. E, obviamente, a manifestação do interesse real e a qualificação para o leilão depende das condições do leilão, da identificação mais clara das condições da licença ambiental, que deverão ser compartilhadas, além, evidentemente, da tarifa teto que for ser estabelecida para essa participação. E nesse momento é que são definidas aí as possibilidades de cada grupo e a formalização de um consórcio que pode ter esses três, pode ter até mais, né? Mas aí dependendo, evidentemente, da ambição e das condições estabelecidas no leilão. Eu acho que a gente só vai começar a ter uma clareza maior disso a partir do dia 20.
Okay, é isso. Ok, era isso. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Cavenaghi, da Raymond James.
Bom dia. Eu tinha uma pergunta também relacionada com Belo Monte, baixo suposto que CPFL ganha a concessão. Qual seria o nível máximo de dívida EBITDA para a companhia? E baixo esse cenário, se vocês acham que o payout da companhia vai ser mantido?
Olha, no que diz respeito à disciplina financeira com que nós praticamos, nós entendemos que podemos ultrapassar levemente o limite de 3 a 3,5 vezes EBITDA no caso de uma aquisição transformacional ou de um empreendimento deste porte como é Belo Monte. Mas é bem verdade que você deve lembrar, Belo Monte tem condições especiais. Belo Monte, tal como os demais empreendimentos, são empreendimentos que são em regime de project finance, ou seja, o valor do PPA do mercado cativo, do POU e do mercado livre são relevantes como garantias a serem associadas nesse projeto. É quase que uma consideração desse endividamento fora do balanço. De qualquer maneira, as próprias regras do BN10 já estabelecem limites para as companhias em função do patrimônio líquido. Isso significa dizer que a CPFL dificilmente poderia ter mais do que 25% desse empreendimento em vista dos parâmetros de qualificação para o financiamento estabelecidos pelo BN10. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, de novo, a gente iria para empreendimentos como esse, desde que eles tivessem uma perspectiva de criação de valor, e nós só consideramos a hipótese de redução do payout, sempre atendendo à política. A política da companhia é de pagamento de no mínimo 50%. É uma política pública. Nossa prática de todos os últimos 5 anos foi de 95%. O pagamento só é feito se não há um projeto, a gente só propõe pagar, proporia pagar menos que 95% se nós tivéssemos, um projeto que de alguma maneira criasse uma perspectiva ainda melhor para os acionistas. Nós só não ficamos com o recurso dentro da companhia porque a arbitragem é negativa. De novo, vocês puderam observar pelo próprio resultado financeiro da empresa que ela é conservadora na aplicação dos seus recursos de caixa e tem que o ser. Ela aplica a CDI. Então, se nós temos uso melhor para o dinheiro, compartilhamos com os acionistas e podemos ter dos acionistas uma autorização para praticar um valor menor do que o que tem sido feito. Mas, como não identificamos ao longo dos 5 anos nenhum projeto que tivesse esta característica, além dos que nós colocamos, por essa razão, continuamos com 95%.
Perfeito. E depois também... relacionado com Belo Monte, caso CPFL não ganhe a concessão, você falou que tem alternativas de crescer em projetos de menor porte, mas vocês acham que poderiam atingir sua meta de crescimento em geração sem Belo Monte, como alguma outra possibilidade no mercado eventualmente, em termos de megawatt a ser incorporados pela empresa?
Olha, é importante destacar a vocês que o Brasil precisa de algo como 4 mil megawatts médios novos para suportar um regime de crescimento da ordem de 4, 5% no seu PIB. Então, Belo Monte é o projeto mais importante e ele sozinho deve responder por cerca de 2 anos dessa necessidade, se fosse sozinho, né? Como é um projeto que leva de 5 a 8 anos para ser integralmente colocado, isso seguramente ele não é o único empreendimento, mas é o mais importante que vai ter na próxima leilão. Mas você terá outros leilões. Nós próprios estamos desenvolvendo inventariando dois empreendimentos, sendo um deles próximo de 800 megawatts. Então nós estamos falando que existem outros leilões, todo ano tem leilão. O compromisso claramente em função dessas questões ligadas a clima, de que se tenha foco em hidroeletricidade, em eólica. Temos aqui, identificados pela própria agência, em processo de inventário de licenciamento, os projetos de Tapajós e Teles Pires. Quer dizer, haverão muitos projetos para serem perseguidos, ambicionados pela companhia no futuro. Daí a nossa estratégia de termos aqui um quadro de desenvolvimento de projetos, de avaliação de projetos, bastante grande e destacado na companhia. e, evidentemente, tentando identificar os projetos que a gente possa criar valor, né? Trata-se, nesse momento, de aumentar o nosso tamanho, criando valor, que possa ser reconhecido e percebido pelo mercado.
Tá, muito obrigado.
Com licença, nossa última pergunta vem do senhor Gustavo Gattaz, da BTG Pactual.
Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tinha três perguntas também. Deixa eu só começar com a última, que é talvez a mais fácil. Você respondeu na pergunta, acho que foi do Vinícius, que vocês hoje não tinham uma visão muito forte sobre o A-5. Eu queria só entender que dentro da CPFL, visto que o A-5 é formado pela demanda total de cada distribuidora, o que vocês estão enxergando hoje de demanda é significativamente menor do que aquilo que vocês declaravam no passado de necessidade para os milhões A-5, ou realmente não tem uma diferença muito grande?
Desculpa, Gustavo, que tem coisas que eu não consigo responder sozinho, eu fico perguntando aqui para os meus universitários, eles ficam falando baixinho, mas eu sou surdo também. Então, tem um problema. Mas quero dizer para você o seguinte, nós não vemos uma demanda significativamente menor, né? Nós trabalhamos aqui com valores no todo. Então, eu vou até pedir, olha, você vai ter uma resposta direto do universitário aqui, que é o Roberto Castro, que assiste aqui a nossa diretoria de gestão de energia. Ele vai colocar com a clareza que tentou colocar para mim aqui, para todos.
Tá bom, obrigado.
Na nossa visão, essa demanda deve girar em torno de uns 3 mil megas aproximadamente e representa uma queda em torno de 5 a 6% em relação às previsões anteriores. Essa é a nossa visão do leilão da A-5, considerando o que a gente observou no mercado nos leilões anteriores. Essa é a nossa visão nesse momento.
Tá, então, assim, a queda seria...
Está claro, Gustavo?
Não, está claríssimo. Eu só estou impressionado que, para mim, é uma queda muito pouco relevante em cima do que a gente imaginava, e talvez muito mais oportunidade para o leilão A-5 do que a gente estava imaginando também. Mas muito claro.
Aí como a gente estava falando, é o trade-off desse arranque que você vê, e ele é bem nítido. Eu procurei colocar na apresentação esses indicadores de comportamento, especialmente da indústria e da residência e comércio, para mostrar o seguinte: realmente, a partir da segunda quinzena de julho, nós temos uma reversão do quadro que se estabeleceu aí no primeiro semestre. Portanto, ao meu pessoal aqui, ao pessoal liderado pelo Paulo César, pelo próprio Roberto, a gente tem há um desafio muito grande de cenarização. A gente trabalha também em parceria com o cenarista, então essa visão tem ela como muito boa.
Tá ótimo. A minha segunda pergunta, eu acho que ficou absolutamente claro para todo mundo nessa apresentação, Wilson, que vocês estão acelerando a ideia de crescer a companhia de novo. Então, o negócio que até a gente recebe com muita alegria. Eu queria só entender um pouquinho, assim, mais no conceitual de novo. Hoje, na cabeça de vocês, as oportunidades de geração do mercado têm um retorno autossuficiente, tá, para você considerar no futuro diminuir o payout, ou, assim, por enquanto ainda é desejo da companhia tentar se manter como uma empresa boa pagadora, não boa, mas grande pagadora de dividendos?
Nós pretendemos manter essa marca da companhia de boa pagadora de dividendos com crescimento de valor. Hoje a gente é mais visto como de dividendo, mas nós não vamos nos esquecer também que nós temos, que foi uma ação que se defendeu muito fortemente na crise do ano passado e que ainda tem algum crescimento, que a gente imagina possa ser percebido mais claramente por iniciativas como a que compartilhamos hoje. De novo, Gattaz, eu acho só importante compartilhar que a disciplina financeira nossa impõe que um recurso que vai ficar na companhia sem uso é um recurso caro para nós. Então, nós sempre que essa situação acontecer, ele vai ser utilizado para pagamento de dividendos, porque a companhia tem uma capacidade de acessar, seja o mercado de dívida, seja com a própria dinâmica do mercado de capitais hoje, o mercado de ações, de tal maneira poder fazer frente a qualquer tipo de empreendimento como esse que nós compartilhamos agora. Nós estamos falando que a companhia pode, na hipótese de ter um grande projeto, ou de aquisição de companhia, ou um projeto de greenfield que eu dificilmente arranharia, por exemplo, se a gente só for imaginar, por hipótese, vamos fazer uma conta aqui em cima de Belo Monte, custando, por exemplo, 25 bilhões de reais, e a companhia tivesse 20% desse empreendimento. Portanto, ela teria que fazer um investimento de 5 bilhões de reais ao longo, tá certo? Numa hipótese muito rápida para fazer conta de padeiro, de 5 anos. Onde nós estaríamos falando de 1 bilhão de reais por ano, com um financiamento que está hoje na casa de 75%, 80%. Portanto, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais de equity por ano não é algo que modifique uma política como essa que nós temos compartilhado sobre a ordem de dividendos. Ele teria que estar conjugado com outras coisas para poder alterar. A companhia, só lembrando, ela investiu mais do que pagou de dividendos neste ano, tá certo? Em termos de crescimento. Ela tem tido investimentos na casa de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 nos últimos 4 anos por ano, né? Então, ela é uma grande geradora de caixa, e aí a viabilidade, a vantagem do fato de ela estar posicionada no negócio de distribuição e ter projetos de geração sendo concluídos. Quer dizer, nós estamos aqui, nos próximos 6 meses, terminando toda a plataforma de geração. Como eu falei, temos 1 bilhão, teoricamente, incorporados aqui na nossa dívida, que ainda não gera EBITDA, que estará fazendo em 6 meses. Então, essa situação se altera de novo, o problema é bom. Nós vamos ter mais caixa do que, teoricamente, temos em termos de investimento, temos que fazer com que as nossas equipes procurem isso. E nós só não queremos fazer esse processo de crescimento sem ter como critério básico a criação de valor. Então, o que a companhia almeja ser percebida pelo mercado é que é uma companhia que tem crescimento com criação de valor e distribui bons dividendos. Idealmente, o máximo.
Está ótimo. A minha última pergunta, Wilson, só, desculpa, estou matando tempo, mas só do ponto de vista conceitual, a gente tá pensando muito na evolução da vista de vocês de um trimestre para o outro, de segundo para o terceiro tri, onde a gente vê uma movimentação da energia vendida como grupo como um todo, da ordem só de uns 3%, e muito disso em cima da TUSD, que a gente nem esperava ter uma melhora tão grande de receita, porque a capacidade, tá? E do outro lado, a gente vê uma melhoria no EBITDA limpo, não recorrente, de mais de 12%. Só queria entender, no conceitual, como é que vocês estão enxergando isso? O segundo trimestre para vocês foi um pouco mais fraco do que deveria ter sido, ou a gente está realmente vendo aqui um benefício de eficiência maior e de maior alavancagem nas operações mesmo?
Não, eu acho que são as duas coisas. O segundo trimestre realmente foi um trimestre pior para a companhia. É um trimestre onde você não tem claro ainda essa retomada do volume de vendas. Ele não incorpora toda a iniciativa, por exemplo, do leilão de ajuste, de outro lado. E é um trimestre onde você teve também os ajustes também de revisão tarifária da Paulista. Então, é um trimestre que tem aí, não é absolutamente típico, mas é conduzido ainda por um processo, pelo menos naquele momento, de alguma dúvida ainda com relação ao crescimento de mercado. É diferente do que a gente está assistindo agora nos demais. Eu fiz questão de colocar a coisa da produtividade, porque você vê, nós continuamos trabalhando fortemente em aumento de produtividade, e você vê isso na base, principalmente, de clientes por empregado. No momento em que a gente vê a retomada do mercado de venda de energia, nos termos em que ele se apresenta como potencial, dada as perspectivas de crescimento de PIB, aí certamente você vai ver essa estratégia ficando ainda mais clara, e onde a gente vai ter seguramente uma tendência mais determinada nos próximos trimestres, até porque você não tem mais revisões tarifárias, você tem entrada de projetos, e você vai ter um conjunto de iniciativas de produtividade produzindo efeitos. Por exemplo, nós estamos aqui, terminamos agora no mês de outubro, a entrada do CCS na Piratininga, e agora no mês de janeiro nós já passamos para Paulista e abandonamos aqui pela primeira vez, ou seja, 12 anos depois da privatização, nós não teremos mais mainframe nessa companhia. É, nós fizemos há pouco a incorporação das distribuidoras dos ativos da CMS e da Santa Cruz. Eles entraram em 3 meses com uma implantação feita dentro da companhia do ERP da própria SAP. Então, todas essas companhias agora dentro da mesma plataforma. No ano que vem fazemos um upgrade de versão do SAP para todas as empresas do grupo. Então, é evidente que esses investimentos sendo feitos, eles têm repercussão mais importante, seja sobre a qualidade dos dados, inclusive para efeito de gestão, com a incorporação de sistemas de BI, e do outro lado, no que diz respeito à sua possibilidade de aumento de produtividade operacional, dado que você já está no período entre revisões, momento em que você tem que fazer os seus investimentos para capturar essa vantagem e depois compartilhar com consumidores. Então, eu diria que o segundo trimestre tem essa atipicidade que falamos, mas as expectativas ou as perspectivas a partir deste terceiro, com as considerações que foram feitas aqui do impacto da revisão, que ainda tem um dado provisório, são positivos. Se o Brasil realmente confirmar essa tendência, e é a nossa crença, nós estaremos aí numa posição também bastante favorável.
Está ótimo. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês a esta conferência de resultados do terceiro TRI. Novamente, acho que como uma síntese, demonstrar a satisfação nossa em estar podendo compartilhar, fruto desses trabalhos de prospecção, os novos investimentos que hoje nós apresentamos, nosso otimismo em relação, especialmente aos leilões que estão por vir, no que diz respeito à eólica e a Belo Monte, a nossa certeza que temos uma plataforma de distribuição muito bem posicionada, bem operada, de tal maneira que a gente possa, nesse novo momento brasileiro de crescimento, tirar vantagem disso. De um lado, da qualidade dos mercados, do outro lado, da qualidade das operações que foram, como eu falei, reconhecidas aqui pela terceira vez no Prêmio Nacional da Qualidade. E eu diria, sempre fazendo tudo isso de maneira a podermos maximizar a plataforma de ativos e a plataforma financeira da companhia. Eu acho que cada um desses, a disciplina financeira é mais do que um statement da companhia, é uma prática e que começa a todo trimestre que eu venho compartilhar resultados, a gente consegue ver o valor criado a partir desta estratégia, né? Esse mês ele fica mais evidente, numa redução importante aqui dos custos financeiros e até já abaixo do CDI no todo da companhia. Então, essa expectativa de que nós possamos cada dia mais maximizar o valor, produzir valor a partir dessa plataforma e associá-la, que é um conjunto de iniciativas, além de geração e distribuição, tal como comercialização e serviço, que nos colocam em uma perspectiva que nós achamos muito positiva e otimista para o futuro. Eram essas as nossas considerações para esse terceiro trimestre. Nos vemos no próximo. Obrigado.
A audioconferência do CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham boa tarde. Obrigada.